Seja bem-vindo ao Grupo Marcos. Obrigado por seu interesse. Você está no curso A Imagem da Luz, a presença do Cristo nas três revelações. Para ter acesso gratuito a todo o material do curso e a outros estudos, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Encontro especial, né? Diálogos e reflexões sobre o aborto. Alguém quer perguntar algo mais? Alexandra, sua pergunta é sobre?
A minha pergunta é sobre a profecia de Maria de Nazaré balançando a bandeira e tirando vermelho caso a lei do aborto fosse aprovada aqui no Brasil.
Tá, vamos lá. Primeiro, uma questão rápida, tá certo? Existem profecias e profecias, né? Então, nem tudo aquilo que é profecia. Quer dizer, tem a filtragem do médium, tem o primeiro aspecto, e tem o aspecto de saber quem era o médium, né? Assim, o histórico do médium. Por exemplo, Nostradamus acertou muita coisa, Kardec, inclusive, indica livros sobre ele no catálogo racional. E, do ponto de vista de Kardec, é perfeitamente possível se fazer profecia. Porém, é uma faculdade que exige muito, é algo extremamente complexo. Tá certo? Então, a gente tem sempre que abordar entendendo as limitações do médium e entendendo que a profecia, muitas vezes, é feita de forma simbólica. Então, é muito raro uma profecia ser simplesmente uma linha escrita. Por quê? Porque quando uma previsão mais simples, o Espírito chega e diz, olha, fulano vai morrer. É simples, do ponto de vista técnico, certo? Se fulano não vai ficar feliz ou não, não sei. Isso é uma coisa, certo? Outra coisa é você ver o futuro de um conjunto enorme de pessoas. É muito mais complexo, né? Se é difícil você traçar uma linha e compreender o desenvolvimento de uma pessoa, você imagina de 10 mil, de 1 milhão, de 10 milhões, de 200 milhões. Então, é preciso entender que existem graus de dificuldade. Então, uma pessoa pode compreender perfeitamente o desenrolar de uma vida de um ou outro indivíduo e ser completamente incompetente para entender o futuro de uma nação. Porque, obviamente, envolve a interação. Por quê? Porque a profecia se dá a partir de observações de tendências do livre-arbítrio humano. Então, quando a gente fala profecia, a gente está dizendo que vai ter que acontecer de qualquer jeito. Nós estamos falando de tendências, claro. Quanto mais profunda a análise, né, mais tende a acertar. Então, Kardec vai falar um pouco disso. Então, primeiro tem que entender a complexidade. Então, a profecia tem que ser vista sempre com uma ponderação, com um respeito e entendendo que a própria profecia tem flexibilidades. Não é uma coisa fechada. Ah, porque está na profecia, vai ter que ser e pronto. Então, feito isso. O outro aspecto é que, como os espíritos estão apresentando realidades complexas e difíceis, tá certo? Muitas vezes eles se utilizam de símbolos. E a própria interpretação do símbolo já exige um tanto mais, né? Salvo engano, acho que é Daniel. Tem uma profecia antiga. Ele estuda a profecia e, segundo a compreensão dele, a profecia não se realiza. Aí ele encontra com um anjo do Senhor, um espírito muito evoluído, e diz, olha, mas essa profecia não se cumpriu. E aí esse espírito ensina ele a interpretar a profecia. Então, para a gente entender que não é sempre uma coisa óbvia, simples e direta. Aí ele entende. O caso de José não é profecia, mas enfim, não deixa de ser, é profecia, mas vindo em sonhos, quer dizer, ele escuta, o faraó não consegue que ninguém entenda, o faraó conta a profecia para ele, como é que funcionava essa revelação do José? Ele ouvia o sonho, dormia, entendia o significado do sonho, depois que dormia, no outro dia ele tinha a resposta. Então, só para a gente entender que a gente está numa área extremamente interessante, mas que exige sempre um pouco de delicadeza para a gente poder lidar, tá certo? Antes a gente falar diretamente da profecia que a Alessandra está apresentando aqui, né? Então, esse é um quadro geral. Então, não é uma coisa tão simples. E existe o livre-arbítrio. Existem planejamentos espirituais que podem não se concretizar. Por isso, a questão de data na profecia é ainda mais delicado, porque às vezes, por conta do livre-arbítrio, aquela data vai acontecer depois. Então, tem aspectos que podem acontecer ou não, e tem aspectos que necessariamente vão acontecer. Então, só para entender que o quadro é bastante rico. Ok. O indivíduo que se apresenta como Padre Oliveira, que nunca apareceu, é um padre, mas enfim, ele não quer aparecer. Ele apresentou algumas visões proféticas que ele teve. Certo? Então, tem direito, né? Filho de Deus, os espíritos quiseram revelar, revelaram. O curioso é que esse padre, ele fez profecias que logo depois se cumpriram, né? Algumas já profecias apresentadas antes por Maria de Nazaré em Fátima e aqui no Brasil. Acho que a Monique não está hoje, né? Não. A Monique que também estudou isso aqui no grupo. E aí o que acontece? Uma das profecias que ele colocou foi a seguinte: foi que o Papa, que era o Papa antigo, iria. Ele teve lá toda uma visão, não vou descrever aqui. Que o Papa antigo iria desencarnar, só que ele, né, achava que ele colocou que ele desencarnaria em 2022. E ele anunciou isso, ficou na internet. Quando estava acabando o ano, o Papa estava muito bem, obrigado. Acho que o Papa morreu dia 30 de dezembro, não foi uma coisa assim. E aí chamou a atenção, disse, poxa, o cara realmente acertou, porque ele disse que era no final desse ano, no final do ano passado, mas talvez fosse no começo, enfim, ele colocou bem no final do ano, e eu acho que o Papa morreu dia 30 ou dia 31, uma coisa assim. Então, isso chamou bastante a atenção. Ele acertou outras coisas. Então, você diz assim, parece que é um bom médium. Não quer dizer que tudo que ele vai fazer vai acontecer. Tá certo? Mas nesse caso, então você escuta com um pouco mais de atenção, senão ele já acertou uma coisa que não é fácil, né? Falou de algumas coisas da relação do Vaticano com a Rússia, que é uma coisa que remonta à profecia de 1917 de Fátima, né? De Maria de Nazaré em Fátima, e falou de algumas coisas que remontam à profecia de Maria de Nazaré aqui no interior do Nordeste. E quando ela diz que o comunismo, ela anuncia assim, o contexto é bem mais amplo, mas ela se comunicava com as crianças, tinha um padre que ia lá verificar, e o padre fazia pergunta em alemão. As crianças eram brasileiras do interior analfabetas, 1930 em alguma coisa. Só que ela respondia, só quem via eram as crianças. Então ele perguntava em alemão e ela falava e as crianças repetiam. E aí tem todo um conjunto de dados, é algo muito interessante. Como não foi algo que ninguém botou a mão, vamos colocar assim, a coisa foi preservada. E tem hoje os relatos que são confiáveis de uma série de detalhes e diálogos desse padre, que depois se convenceu que de fato era Maria de Nazaré, e das crianças que participaram. Ok. E nessa profecia ocorrida aqui, lá no interior de Pernambuco, ela fala que o comunismo vai se espalhar para o Brasil e vai haver muito derramamento de sangue. Só para vocês situarem, 30 e pouco já estávamos sendo alertados. Ok. Este padre, que se identifica como Padre Oliveira, que eu não sei quem é, acho que quase ninguém sabe, porque ele não aparece, ele fala de uma imagem que ele viu em relação ao Brasil. Então, é interessante porque ele narra a imagem e depois ele dá a possível interpretação dele. Tá certo? Ele teve algumas imagens falando de aborto, mas essa imagem específica ele deixou em aberta a interpretação. O que é que ele diz? Estava caminhando numa rua e etc. Estava deserta, uma rua grande, ele imagina como uma Avenida Paulista. Gente, estou falando de cabeça, eu não preparei isso para hoje, tá? Então ele vê a bandeira do Brasil vermelha, E ele diz que ele relacionou, quando ele estava vivendo isso, com o sangue que seria derramado e também com o comunismo, interpretação dele. E a bandeira do Brasil está ensanguentada, está, né, toda com vermelho. E aí ele vê Maria de Nazaré chegando. Ela diz que ela olha para a bandeira do Brasil, faz uma prece, diz que cai uma lágrima, lágrimas do olho dela, conta como se fossem cristais, tocam na bandeira, ela pega a bandeira, sacode e limpa toda a bandeira do Brasil. Ele entende isso como um símbolo do que vai acontecer no Brasil, mas que haverá uma intervenção de Maria de Nazaré para lidar com essas situações no momento mais drástico. Então, assim, no geral é isso. Vai se concretizar? Não vai. As imagens me pareceram muito verdadeiras, mas é uma opinião. É assim, a gente vê a descrição, a gente vê toda uma riqueza. Como ele acertou uma coisa muito delicada, né? Imagina, um padre prevê a morte de um papa. Não é uma coisa tão simples. E, de fato, ele estava divulgado meses antes. Né? Então, assim, está dentro desse contexto. O que é que a gente sabe do ponto de vista espírita? Né? Pelo menos as informações que a gente tem. É que Maria de Nazaré estaria atuando, né? Bezerra de Menezes que disse isso, inclusive, um dos nossos estudos, diretamente no Brasil. E que haveria uma situação, uma alteração significativa no cenário que já estava formado, que não era nada bom. Então, o que é importante para a gente? Entender que há um planejamento espiritual, há uma proteção espiritual e há um amparo espiritual para a gente aperfeiçoar a situação do nosso país. Né? Eu penso que esse é um ponto central. Eu penso que esse é um ponto que a gente tem que entender. Porque se há uma crise, e há, e ela é séria, e é, por outro lado, há um amparo muito intenso da espiritualidade superior. Então a gente não precisa ficar desesperado. O que a gente tem que entender é: ok, estou no meio de uma tempestade, então não estou relaxado. É, não vou dar um cochilo porque o mar está tranquilo, então. É só, não, eu estou no meio de uma tempestade, então eu tenho que estar atento. Né? Não posso fazer de conta que não tem tempestade. Tem tempestade. Por outro lado, eu tenho todos os instrumentos, toda a orientação e um amparo excepcional para atravessar essa tempestade. Esse eu penso que é o mais importante que nós espíritas podemos colaborar em. Né? Com a situação geral. Entender o que está certo, entender o que está errado, mas entender que existe um limite posto pelo alto. Coisas tristes estão acontecendo. Coisas tristes poderão acontecer. Mas isso, a tempestade não está tomando conta de tudo. Não é assim. Né? Não é que vai acontecer tudo de qualquer jeito. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não entrar numa sintonia de desespero e está tudo perdido. Não. Nós estamos passando por um período altamente valioso também. Gente, pela primeira vez no Brasil, nós de fato, enquanto nação, estamos preocupados com alguma coisa séria. Isso tem um valor para o resto da história do Brasil. Então. Tem acontecido coisas, do ponto de vista educacional e espiritual, muito valiosas. É isso que a gente tem que aproveitar. Dizer assim, poxa, tá ruim, mas vamos aproveitar então para reforçar a nossa fé. Vamos aproveitar para reforçar o bem. Vamos aproveitar para que cada um se sinta na obrigação de colocar o seu pequeno tijolo na construção. E isso está acontecendo, gente. O Brasil é um país tão abençoado que assusta. Vou dar só uma informação para a gente não estender muito. A gente sabe que no século XX, Na verdade, assim, a partir do século XIX, nós tivemos uma ação poderosíssima contra a religião e contra o cristianismo. Né? Então, a maioria já ouviu frases de que cientista não pode ser religioso, que uma coisa é religião, que é coisa de quem não pensa, e a ciência é a coisa de quem é inteligente, essas conversas todas, e isso pega. Tivemos um combate extraordinário que estamos tendo hoje. Raramente você vai assistir um filme desses streams aí da vida que não vai ter uma pitadazinha de ateísmo e de depreciação da religião. É impressionante. Às vezes o filme é bom, a série é boa, mas você precisava disso, né? Normalmente o religioso o quê? É o fanático, é o nervoso, é o desequilibrado. Não é um Bezerra de Menezes, né? Só pega os representantes negativos, né? O corajoso é o ateu, não. Negócio de religião, eu vou lá e resolvo e tal e tal. E o religioso é o covardezinho que fica no cantinho, né? Com medinho e etc. Eu assisti um pedaço de uma série outro dia. Enfim, a mulher tinha perdido o marido, uma desgraça. O cara senta do lado, vai consolar e começa a falar um pouco de Deus. Ela vira para ele, 50, 60 anos de casamento. Você não precisa dizer isso, nós não precisamos disso. Entendeu? Então, assim, é na boca da viúva, que era uma pessoa maravilhosa, que cuidava das abelhas, que era natureba, que tinha um casamento de, sei lá, 50, 60 anos, aí o marido morre de uma maneira trágica, alguém vai consolar com alguma coisa ligada à religião. Ela olha e diz: nós não precisamos disso. Entendeu o jogo? Você pega a personagem que está ali e coloca isso na boca dela. Enfim. Resultado. A religião se enfraqueceu muito na Europa e até os Estados Unidos teve um enfraquecimento da religião. Então a gente tem de 90 para cá, mais ou menos antes, 70 e tantos por cento, 80 da população americana era cristã, hoje você tem cerca de 55%. Então assim, os Estados Unidos é um país dividido por isso. Que você tem literalmente uma metade que quer se nortear por valores cristãos, cada um com a sua interpretação, e você tem uma outra parte que é anticristã e tem uma parte que fica no meio. Porque isso é investimento, foi feito investimento. Hollywood fez isso propositalmente. Quem quiser, depois eu indico o livro. Tem um chamado Tapete Vermelho, que é de uma jornalista famosa, Red Carpet. É assim, tem uma pauta, tem coisa que é proibido. De vez em quando passa algumas coisas aqui no Brasil mostrando atores que interpretam papéis cristãos positivos são isolados, né? O cara que fez o Jesus Cristo foi banido de Hollywood. Parece que é o mesmo ator que está agora no Sound of Freedom, né? O Som da Liberdade. Mas é gente banida. Quem é ator de Hollywood e se declara cristão, ele é banido. Isso aí é só pesquisar na internet. Então, assim, não é mais uma coisa sutil. Era há décadas atrás. Atingiu parte dos seus objetivos. O que é que acontece no Brasil, gente? A religião cresce. Hoje, no Brasil, 90% das pessoas são religiosas, se declaram religiosas. Ah, mas uns são assim, outros são assado. Ok, mas há temas que é todo mundo do mesmo lado. Por isso que a coisa está tão confusa no Brasil, porque saiu errado o plano. Porque se você tem uma sociedade que está cada vez mais valorizando a religião, tem pauta que não se sustenta. Você não vai conseguir convencer uma sociedade cristã que aborto é bom. Não dá. Você pode até conseguir, primeiro, afastá-la do cristianismo e depois implantar essa pauta. Aí você consegue. Mas primeiro você tem que afastar. Então, a estrutura do Brasil está sólida. A tempestade está aí, mas o barco não conseguiram fazer os furos que pretendiam. Então, essa estrutura vai continuar. O Brasil não vai deixar de ser cristão nos próximos 10 anos. Não existe isso. Na verdade, a grande questão é a seguinte, e aí não tem pesquisador para isso, está todo mundo ocupado fazendo outra coisa, mas a verdade é a seguinte: o brasileiro está se tornando cada vez mais religioso. E outra coisa que ninguém fala: o jovem está se tornando cada vez mais religioso. Por que é que não mostra? Porque interessa convencer a sociedade que o jovem é sempre distante da religião, ele só quer saber de balada. Gente, eu pesquisei isso em 2000, é tudo mentira. É 5% da juventude que vive na farra. Aumentando os números, seria de 2 a 3. Mas por que é que sempre o jovem está associado a isso? É porque essa é a ideia que se quer implantar. Entendeu? Vamos convencer todo mundo que é assim. Aí quem não for se sente anormal. Mas se você pega qualquer pesquisa nacional séria e vê a opinião dos jovens, são opiniões muito mais ligadas à religião. Uma pesquisa nacional que eu peguei na época colocava que 45, era 55% dos jovens acreditavam na reencarnação. Olha que coisa curiosa. Então, assim, a estrutura do país é religiosa. Então a gente está muito longe, digamos assim, o Cristo está muito longe de perder essa batalha no solo brasileiro. Vai muito longe. Porque por um motivo ou por outro, por isso um certo desespero de quem é contra a religião. Por isso um certo afobar. Porque a ideia, como a gente explicou lá no Nova Geração, é implantada de uma forma suave. É sempre o ideal. Vai implantando de forma suave. De repente ninguém nem nota. Mas no Brasil não deu. O que aconteceu foi que as pessoas passaram a dizer: olha, poxa, mas espera aí, eu sou cristão, como é que eu estou apoiando isso? Eu sou cristão, como é que isso cabe aqui? Então a nossa estrutura é bastante sólida enquanto sociedade, se pensada a médio prazo, né? Nós temos a juventude, em grande maioria, né, valorizando os valores cristãos. Isso não é divulgado. É divulgado assim. Porque muitas vezes o indivíduo não se define formalmente como uma religião. Aí já é colocado num grupo distante da religião. São truques de pesquisa. A gente aprende isso ao longo do caminho, quem faz pesquisa. Eu não faço, mas já fiz. E sei como é que é. Mas o dado central que ninguém consegue esconder, embora não seja divulgado, é o seguinte: a juventude brasileira hoje é uma juventude religiosa. Religiosa. Mesmo aqueles que não frequentam a instituição, acreditam em Deus, rezam, na hora do aperto chamam para o Papai do Céu, e metade acredita na reencarnação. Então, a gente está muito longe de pensar que qualquer coisa esteja perdida. Né? O Brasil hoje, do ponto de vista de religião, pelo menos da Europa para cá, é o mais sólido. Sem medo. Sem medo de errar. Tem uma pesquisa aí até outro dia que eu vi, até escrevi, sobre as religiões no mundo. Você não tem dúvida. Assim. Europa e América, você não tem dúvida. E praticamente a gente ganha do mundo todo nesse sentido. São vários itens, mas assim, brasileiro é o mais religioso e o brasileiro é o religioso, mas a religião do Brasil é diferente de muitas outras, que é uma religião não formal. Por exemplo, as pessoas rezam mais fora do templo do que no templo no Brasil. Então, assim, tem muito dado interessante. Então, a gente está muito longe de perder essa guerra. A gente que torce, né, pelos valores vinculados à religião. Última questão, se tivermos. Oi.
Nessa fazer uma colocação que estão apresentando, a gente tá com a menina lá ajudando a gente, ela é de New Jersey, está produzindo serviço lá onde eu comecei, né, na equipe, e falando, ela é filha de brasileiros, de Minas, que foram nos anos 90 para lá, para os Estados Unidos, e ela nasceu lá, ela e o irmão. E o irmão é bem mais velho, ela é filha temporã e tal, ela está com 22 anos. E ela falando da vida, ela disse que está doida para vir para cá, porque é um niilismo, um deserto assim em relação ao sentido da vida, muito grande. E ela é uma menina assim que gosta de sair, de se divertir e tal, não é de ela é carola nem nada, né? E ela falando disso, que ela vê as pessoas vazias, muito tristes, e que elas muitas vão para as igrejas para ter um lugar para ir, para encontrar outras pessoas, para encontrar alguma afabilidade, assim, né? Porque a vida está muito árida, trabalho, trabalho, uma exploração muito grande, né? Da força de trabalho, que as pessoas ganham bem, não ganham mal, mas que o dinheiro vai todo no consumo e que comem mal, enfim. E depois, no final de semana, ela falou que ela brincou até, ela falou, como que se fala? Explicado para ela, encher a cara, né? Porque a expressão aqui é encher a cara. E aí vira o final de semana assim, meio dopado, e volta para a semana para o trabalho. Para mim foi uma surpresa muito grande. Aí você falando isso agora, tá batendo muito com o que ela falou. Foi uma coincidência, assim. E ela podia ser minha neta, né? Eu vendo uma menina assim falando, foi uma coisa triste até. E ela quer voltar, não, ela quer vir para o Brasil. Ela quer trazer a mãe, que o pai já voltou, eles se separaram, e ela quer vir trazer a mãe, porque ela disse que lá está muito, muito. Ela não usou esse termo, mas eu traduzo como.
É, assim, não dá, né? Sem religião, sem Deus, a coisa não funciona bem. É, os Estados Unidos está bem dividido assim, né? Você tem, grosso modo, essa parte de Nova York, tem a parte de baixo lá de Hollywood, que são, digamos assim, os polos mais centrais de uma visão mais materialista. E você tem o núcleo dos Estados Unidos, né, o meio mesmo, Virgínia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, que onde se preserva muito, né, são as áreas consideradas mais conservadoras, né, e aí é a parte que se manteve mais vinculada a uma tradição cristã. Então é como tu dizendo, os Estados Unidos, nesse caso, eles estão numa situação muito mais delicada do que a nossa, porque realmente é divisão mesmo. No caso do Brasil, a gente sabe que não tem perigo de pelo menos 80% da população não ser contra aborto. Não existe.
Para mim foi uma surpresa, viu? Eu não imaginava que estivesse assim, não. Foi uma surpresa mesmo. Eu achava que pelo
Estados
contrário.
Unidos.
É, eu achava que tinha ali um movimento cristão bem forte, mas foi uma
Não,
surpresa.
mas é forte, né? Se é a metade dos Estados
Não,
Unidos, é
forte, forte e assim,
predominante,
hegemônico. Eu achava que era predominante, eu achava que era hegemônico
né?
mesmo, na verdade.
Não é. Os cristãos construíram a riqueza dos Estados Unidos, mas eles não, hoje eles não são predominantes no sentido, né? Como é no Brasil o cristianismo,
Certo,
né?
tá certo.
O
E é
cristianismo é
que está em
predominante.
franco crescimento, né? Tem três meninas lá que são da Assembleia, e sem fanatismo nem nada, mas assim, plenamente convictas. Achei bem
As
interessante.
igrejas evangélicas estão crescendo
Tremendamente,
enormemente no
né?
Brasil.
É,
Muito, muito,
exatamente.
muito, muito. Já,
E entre
já, já.
os jovens, né? Entre os jovens.
Sim, porque eles estão aprendendo a atrair e tornar-se interessante para os jovens, né? Que é óbvio, você quer atrair jovens, você tem que se tornar interessante para os jovens, com toda certeza. Então, assim, não estamos numa situação.
É um lado bom também, né? Eu acho que é muito bom. Essa menina, por exemplo, tem uma vida, eu acho que é muito, muito legal esse clipe. Melhor do que, sei lá, do que muita coisa que a gente vê por aí.
Não, sem sombra de dúvida, né? O fato de você estar orando, refletindo sobre o Novo Testamento, buscando aplicar isso na sua vida, com erros e acertos como todo mundo, você já está numa situação infinitamente superior de quem acha que morreu e acabou. Porque na hora do desespero a coisa complica muito. Ok, gente, então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece e vamos para o nosso diálogo mediúnico. Rogamos, Senhor, teu amparo, tua permissão, para que possamos, em contato com os bons espíritos, recebermos a ajuda, a luz e o ânimo que tanto precisamos para guiar nossas vidas. Que seja feito aqui sempre a tua santa vontade. Paz e alegria aos vossos corações. Que estejamos nós sempre a postos, pois o servidor do Cristo é como o soldado que sabe que, quando menos espera, poderá ser chamado para o testemunho. Não sejamos aqueles que pensam no Mestre como fonte de conforto, como fonte de proteção para as necessidades inferiores. Entendamos, nosso Mestre é o verdadeiro médico, que, ainda que isso nos incomode, irá nos curar por nos amar. Comecemos.
Boa noite, irmão. Eu agradeço a sua presença e gostaria, se possível, que você nos orientasse no sentido de nos deixar atentos a todas as situações que estamos enfrentando. Sabíamos que enfrentaríamos grandes dificuldades, porque toda transformação, toda modificação traz mudanças. E essas mudanças são bastante violentas. Mas como nós poderíamos nos colocar para enfrentar isso de uma maneira honrosa e justa?
A vida do cristão, quando não está repleta de testemunhos, é falsa e mórbida e não merece o aplauso do Senhor. Entendamos, sem testemunho, nós nunca nos elevaremos. Queremos louvar o filho do carpinteiro, que carregou o madeireiro nas costas por nos amar. Mas como fazer isso sem que tenhamos de enfrentar os testemunhos do dia a dia? É necessário ser cristão. E ser cristão significa servir a um Senhor que está acima do Senhor deste mundo. Eis o quadro de muitos dos espíritas atuais. Dizem servir ao Cristo, mas negam-se a desagradar o Senhor do mundo. Certamente são falsos cristãos, que terão a sua cota junto aos falsos profetas. Sejamos nós aqueles que, com a firmeza necessária, assumamos que somos cristãos. Não podemos compactuar com a morte de ninguém, ainda quando isso seja apresentado como algo conforme códigos jurídicos inferiores. Não podemos nos perder em situações e discussões legalistas quando se trata dos valores do Evangelho. Os cristãos verdadeiros foram forjados no embate com o terrível Império Romano, que legalmente queria lhes impor posturas de negação ao seu mestre. Não nos interessam as questões da formalidade hipócrita do legalismo humano. Somos cristãos. Defendamos, portanto, os valores cristãos que norteiam a nossa vida. É necessário que essa luz se acenda em vossos corações e brilhe aonde estiverdes. Não é aceitável a discussão entre cristãos do assassinato de indefesos. Sob nenhum pretexto. Se assim for a lei, não será a lei dos cristãos, porque o Cristo está muito acima das organizações inferiores do mundo. Saibamos nós, não será o primeiro, não será o último testemunho. Apenas estaremos libertos do testemunho, quando atingirmos a iluminação que o Cristo deseja para cada um de nós. Entendamos, portanto, as provas e desafios que se apresentam como uma oportunidade de cura de nosso orgulho e de nosso egoísmo. Coloquemo-nos como servos de crianças que nascerão, defendendo os valores que o Cristo nos ensina.
Obrigada.
Boa noite, querido irmão. E aproveitando esse último esclarecimento que o amigo nos deu, nós temos a convicção de um amparo espiritual para esse processo que nós estamos vivendo aqui no nosso país, né? Então, a impressão que temos é que nós estamos vivendo uma prova coletiva no segmento moral, nas questões morais, né? Então, se há esse amparo todo, e agora, conforme nosso país irá conduzir tudo isso, esses espíritos, né, que vão sofrer essas consequências, eles são preparados como espíritos missionários para tocar ainda mais uma vez o coração daqueles equivocados, né, de todos nós? Ou eles realmente serão resgatados, então, no plano espiritual, na dor e no sofrimento? Porque se isso for verdade, isso vai criar um ciclo vicioso e o nosso progresso vai se distanciando mais. Então, seria realmente uma prova coletiva e esses espíritos, eles estão preparados para isso? Vêm espíritos preparados para nos mostrar algo mais?
O cristão verdadeiro está sempre preparado para todos os testemunhos que o Mestre deseja que ele viva. Mas lembremo-nos da situação atual a partir da parábola dos assassinos da vinha. Vêm os discípulos do Senhor e são massacrados. Vem o Senhor, o filho do Senhor, e é massacrado. Os exércitos do Senhor da vinha vêm, realizam a justiça e tomam a posse da vinha. Entendamos, o que há hoje em nosso país é a oportunidade para cada um, de forma clara e inequívoca, apresentar quem de fato é. Os emissários já nasceram e nascerão. Mas qual a vossa relação com eles? De um parasita covarde que aguarda no escuro a oportunidade para roubar-lhe as energias? Ou o amigo leal que diz: apesar de minha fraqueza, estou ao teu lado para te defender. Não penseis que a necessidade se localiza no coração dos servos do Mestre. A necessidade é vossa. A necessidade é dos espíritos encarnados posicionarem-se, mostrando-se dignos de receber dádivas extraordinárias que esses espíritos vem implantar em nosso país. Não se trata de que eles precisariam de tais vivências. Trata-se, necessitai vós apresentar a vossa dignidade. Necessitai vós, nação brasileira, manifestar-se dizendo: nós somos cristãos. Portanto, se o ataque das trevas existe e é permitido por Deus, é porque há uma oportunidade superior para esta nação tão sofrida criar coragem e manifestar-se com voz poderosa. Confiamos em Deus. Por isso agiremos como cristãos.
Obrigada.
Boa noite, amado irmão Caibar. Gostaria de pedir-lhe para esclarecer, aprofundando um pouco mais, a frase que eu vou ler que você nos falou no encontro do domingo passado. Você disse: para os espíritos da Terra, a cura e a evolução espiritual são uma só e a mesma coisa. Poderia nos esclarecer mais um pouco sobre esse tema?
Os espíritos da nova geração já não carecem de correção em seus sentimentos. Já não precisam vencer o egoísmo devorador. O orgulho não os torna loucos. Não disputam as mesquinharias do mundo. Portanto, para eles, não há necessidade de cura dessas terríveis mazelas morais. Para aqueles que habitam a Terra, evoluir significa curar-se, pois ainda há poços de podridão, elegantemente disfarçados, mas que precisam ser tratados para que o indivíduo alcance a cura. Quando falamos de cura, falamos da superação do egoísmo arrogante, do orgulho incontrolável, das alucinações psíquicas de falsa grandeza, do desejo de colocar-se acima e de humilhar o próximo. Isto caracteriza, em geral, os espíritos da Terra. Portanto, antes de se pensar em escalas superiores, é indispensável dedicar-se às etapas de cura de estranhas e terríveis mazelas que carregam no próprio coração.
Obrigado.
Boa noite. A gente está tendo tanta informação, né? E a impressão que a gente que fica é que tem uma influenciação em massa, onde muitos estão sendo influenciados, distanciando cada vez mais do Mestre Jesus, né? Sem se darem conta disso. E aonde que a maioria, né, ou uma grande parte, sem ter noção, ela acaba apoiando porque não entende o significado das coisas. Parece que tem um confusionismo e as palavras, os valores estão perdendo sentido. Qual que é a melhor forma da gente estar trabalhando isso?
Entendamos que o que ocorre nesse instante em terras brasileiras é exatamente um processo de volta à lucidez. É a crise que indica o caminho da cura. A percepção de que tudo é um caos, na verdade, é certa no sentido mais imediato. Porém, é preciso entender que anterior a essa crise, o povo brasileiro estava numa situação muito mais tenebrosa. Pois é muito bom quando se luta contra as trevas, ao invés de se acomodar em seus falsos prazeres. Poderíamos, dizemos isso a título de registro e aprendizado. Poderíamos, se tivéssemos um movimento espírita ético e verdadeiramente vinculado e obediente ao mais alto, acelerar esse processo, mobilizando os milhões de espíritas, criando-se um ambiente norteado pelo mais alto, para que toda a atmosfera psíquica do Brasil fosse renovada de forma mais completa, pois essa renovação já está acontecendo. Onde os elos de ligação com o alto que possui o movimento espírita? Poderíamos, a partir das ordens de Maria de Nazaré, mobilizarmos todos os mentores dos centros espíritas do país e organizarmos tarefas de beleza extraordinária. Contudo, verifica-se que os mentores espíritas do Brasil não têm acesso ao coração dos dirigentes encarnados. Eles são incapazes de dialogar fraternalmente. Não são os amigos de décadas que deveriam ser por obrigação de tarefa cristã, pelo menos. Portanto, a tarefa se dá, exigindo muito mais esforços e talvez se realize de forma mais lenta. Porém, nós utilizamos como colaboradores todos aqueles que se dispõem. Querei ajudar? Orai. Não alimentei sentimento de desespero. Ao contrário, alegrai-vos. Chega uma oportunidade de testemunho. Peçai a coragem. Peçai a serenidade. Peçai que lágrimas desçam de vossos olhos, mas que não sejam de ódio. Sejam de pedido, sejam de súplica, seja de misericórdia. Portanto, entendamos que muitas vezes, nos momentos mais angustiantes, é que temos a oportunidade de sintonizarmos com a luz mais poderosa. Queríamos, como dissemos, que pudéssemos nos unir lúcida e fraternalmente com o movimento do Consolador, mobilizando energias imensas para dar a nossa cota de colaboração. Como gostaríamos de poder ofertar, enquanto trabalhadores espíritas do Brasil, essa ajuda ao coração de Maria de Nazaré? Não podemos. Os espíritas não escutam os seus guias espirituais. Os espíritas pensam tudo saber. Porém, há aqueles que entendem a mensagem do alto. A estes nos unimos, bem como indivíduo das mais diversas religiões, criando os focos de luzes, os pontos de apoio necessário para a nossa ação. Sim, a tempestade virá. Qual o problema? Se o nosso mestre também manda nos mares e nos ventos, estejamos tranquilos. Porque o Mestre olha para cada um de nós, porque Ele nos ama e quer que aproveitemos essa oportunidade de testemunho para curar as nossas mazelas interiores.
Podemos dizer, então, que o momento que a gente está vivenciando equipara-se aquele mesmo momento lá do momento crucial de Jesus, né? Naquela época lá, porém somos os mesmos espíritos com roupagem diferente, mas não aqueles que defenderam Cristo, mas aqueles que estavam ali jogando pedra. Né? A gente pode entender isso, que o nosso momento, a gente está vivenciando agora, a impressão que dá que tem muitos cristãos sendo perseguidos e muitos se calam pelo medo, né? Pela energia do medo de se expor. Seria isso?
Podemos afirmar que sim, o Brasil será a sede da Nova Jerusalém. Podemos afirmar que sim, que espíritos tenebrosos mobilizam-se e já estão em desespero, buscando criar obstáculos para o projeto do Cristo. Podemos dizer sim, os desafios serão enormes, e podemos vos garantir a vitória está do lado daqueles que se tornarem servidores verdadeiros do Cristo.
Há alguma orientação específica para nós, enquanto grupos, do que a mais nós poderíamos fazer exatamente para esse momento?
Amai aos espíritos que reencarnam, aproveitando cada oportunidade para difundir a cultura do Cristo de valorizar a vida. Atentai se essas ervas daninhas cresceram e se tornaram tão portentosas, é porque houve alguma negligência. A partir de hoje, mudai. Ficai atenta às vossas posturas para, de forma natural e verdadeira, valorizar a vida. Valorizar a vida do pobre, do doente, do sem importância social. Atentai. Os espíritos que trabalham com Cristo, quando vêm à Terra, não se preocupam em ficar passeando em hotéis e laboratórios elegantes. Eles querem ver como os mais desfavorecidos são tratados. Como aqueles que nada têm para retribuir são olhados pelos que passam ao seu lado. Amai. Não vos custa nada uma vibração de carinho pelo mendigo que cruza a rua. Não vos custa nada um sorriso para a criança que se aproxima. Não vos custa nada uma palavra de incentivo para esses espíritos abnegados que optaram por ser mãe em um mundo tão difícil. Como é bonito de se ver alguém dizer: que criança linda. Deus abençoe a tua maternidade. Isso é importante, porque são essas atitudes simples e sinceras que impedem o crescimento da erva daninha no coração do ser humano. Hoje é preciso relembrar a orientação do Mestre, pois o joio já cresceu junto com o trigo. Não vos assusteis, teremos que viver a hora da colheita e a hora da separação. Estejamos nós atentos, sejamos aqueles que valorizam a vida ao se relacionar com todos os seres humanos. Porque se não amais aquele ser humano que vê e que se relaciona, como direis que ireis amar o espírito que ainda está reencarnado? Aprendamos, portanto, a entender que os extremos da maldade ocorrem porque negligenciamos a simplicidade da bondade de cada dia. Agradecemos a atenção, o empenho, a busca de compreensão de verdades às vezes desconfortáveis. Porque sabemos, a luta será imensa, principalmente em nossos corações. Todos nós já fomos o obstáculo para o desenvolvimento do outro. Pensemos hoje: não quero mais abortar os bons sentimentos de ninguém. Não quero ser eu aquele que desestimula o bem. Não quero ser a fonte de desestímulo para os projetos positivos. Pensemos ainda mais: Senhor, sei que não posso jogar pedra em ninguém. Quizá não fora eu no passado o assassino de crianças indefesas. Contudo, Mestre, quero fazer-me teu instrumento para que nem eu e nem ninguém nesse mundo haja de forma a destruir a vida dos mais frágeis e dos mais inocentes. Nosso papel não será jamais de simplesmente condenar. Nosso papel é desenvolver um sentimento de amor tão poderoso que irá envolver todos os desfavorecidos, todos os que estão em situação frágil, e eles serão protegidos para sempre. Lembremos-nos, quando Cristo vem ao mundo e sabemos que Ele vem, jamais se materializou como forma de rei ou de autoridade. Se um dia estudardes as visitas do Cristo ao mundo, Ele sempre está como alguém simples e discreto, estendendo a mão para alguém em busca de um sorriso. Façamos isso. Celebremos a vida da infância, tratando-me com um sorriso sincero e vibrações de paz, porque é isso que o Mestre deseja de cada um de nós. Paz do vosso irmão e amigo, Caibar Schutter.
Obrigado por ter estado conosco. Para mais materiais, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Um grande abraço.